Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fábio André Gomes, advogado, consultor de empresas, especialista na área trabalhista e previdenciária, e estou aqui para falar com vocês neste podcast sobre um assunto bastante interessante e muito comum, que é a questão da publicação em jornal da convocação do empregado em relação ao abandono de emprego. Por que que eu trouxe esse assunto para vocês, gente? Olha, eu tenho um hábito diário que muita gente deixou de ter há muito tempo, que é de ler o jornal impresso, né? Muitos optaram aí por trabalhar apenas com a internet ou a versão digital dos jornais, mas eu ainda gosto de ler o jornal impresso. E esses dias eu estava lendo o jornal na manhã e sempre verifico na parte de editais a publicação de algumas empresas em relação às situações da área empresarial, da área trabalhista. E, infelizmente, naquele dia eu verifiquei que duas empresas, eram três anúncios, três convocações de empregados em relação ao abandono de emprego, sendo que uma das publicações era de uma grande multinacional, isso que me chamou mais atenção. E por que que isso me chamou atenção? E agora eu vou desenvolver a ideia aqui para explicar para vocês. Veja bem, gente. O abandono de emprego é uma das causas de justa causa, de demissão por justa causa prevista no artigo 482 da CLT. Né? Agora, para que o abandono de emprego seja aplicado, deve haver uma comprovação de dois requisitos. Tá? Então vamos lá, vamos entender. O primeiro requisito é o requisito objetivo. O empregado tem que faltar por mais de 30 dias do seu trabalho. Tá, então, ele faltou mais de 30 dias, ele está cumprido o requisito objetivo para aplicação da justa causa. Agora, além disso, deve ser também comprovado o requisito subjetivo, que é o empregado não demonstrar interesse em retornar ao trabalho. Tá. Bom, gente, então, como eu disse, o primeiro é fácil, né? Prova-se com o controle de jornada. O empregado faltou mais de 30 dias, esse requisito está cumprido. Agora, o segundo requisito, que é provar que o empregado não tem interesse em retornar ao trabalho, a sua comprovação é um pouco mais complicada. Por quê? Porque, na realidade, o empregado está faltando, ele não está indo na empresa. Então, a empresa tem que ir até ele e fazer uma convocação para que ele retorne ao trabalho. Nós sempre aconselhamos que essa convocação ela seja pessoal, tá? Então, a empresa envia alguém na residência desse trabalhador para que, com um documento em mãos, ele entregue a esse trabalhador ou alguém da família, de preferência ele, ou alguém da família que more na sua residência, que ela está convocando ele para que ele retorne ao seu trabalho ou explique os motivos que estão levando ele a não comparecer ao trabalho. Se, eventualmente, a comunicação pessoal não surtir efeito, a empresa pode utilizar outros tipos de comunicação, por exemplo, como telegramas, cartas com aviso de recebimento e assim por diante. Muitas pessoas perguntam, eu posso utilizar o WhatsApp? Também pode, a justiça já entende que a comunicação eletrônica, assim como o e-mail, também pode ser utilizada. Né? Mas é importante que a empresa comprove que tentou esta comunicação. Tá? E nós entendemos e sempre aconselhamos que pelo menos três tentativas sejam feitas, tá? Para que, com essas três tentativas, mais os 30 dias de falta do empregado, a empresa pode efetivamente aplicar a justa causa e comunicar o empregado da aplicação dessa justa causa pelo mesmo formato que ela utilizou na comunicação, nas três comunicações anteriores. Então, se não for pessoal, por telegrama, por WhatsApp, por e-mail, você pode inclusive colocar coisas paralelamente. Você pode mandar um WhatsApp e um e-mail, mas também mandar um telegrama e assim por diante, tá? Então, feito isso, está provada a justa causa. Ocorre que muitas empresas, elas publicam convocações no jornal chamando o empregado para o trabalho ou para efetivamente comprovar o motivo das suas faltas, né? Gente, isto não deve ser feito. Primeiro, porque isso não comprova o requisito subjetivo de que o empregado não tem mais interesse em voltar a trabalhar na empresa. Porque, na realidade, ele não é obrigado a ler o jornal que a empresa está publicando essa convocação. Então, a justiça decidiu por inúmeras vezes de que o fato de ser publicado no jornal uma convocação não prova que ele, o requisito subjetivo, que ele não tinha mais interesse, até porque já houve situações, por exemplo, que o empregado estava internado, doente, sem a possibilidade, né, em coma, então não faz sentido essa publicação no jornal. Então, isto não deve ser feito. Agora, além disso, você pode ter uma condenação na empresa por dano moral, tá? Por quê? Porque a situação do empregado não estar comparecendo ao serviço é colocada para pessoas e empresas que não têm nada com a relação trabalho. Quer dizer, a cidade onde está sendo publicada essa convocação tomará conhecimento que esse empregado não está comparecendo e não deu a satisfação. Então, isto pode gerar. Eu tenho até aqui uma jurisprudência em que a empresa foi condenada a uma indenização de R$3.000 porque ela publicou no jornal a convocação do empregado e o juiz estabelece, inclusive nessa situação é muito interessante porque o empregado não estava indo trabalhar, a empresa publicou no jornal, mas na mesma empresa trabalhavam pessoas que residiam junto com o empregado, quer dizer, a empresa não em nenhum momento comprovou que ela tentou outro tipo de comunicação que não fosse o jornal, tá? Então o juiz estabeleceu aqui uma indenização de R$3.000 que foi confirmada posteriormente até pelo TST, tá? Agora, isto já é um problema, mas a partir da publicação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos um outro problema, gente. Por quê? Porque a publicação de dados do empregado em um jornal traz uma irregularidade perante a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque os dados pessoais, eles estariam sendo divulgados sem que exista uma hipótese de tratamento prevista na LGPD. Então, portanto, né, as empresas elas não devem fazer esse tipo de publicação, primeiro, porque não ajuda em absolutamente nada na comprovação da justa causa, porque o requisito subjetivo não é provado com essa publicação, então não serve para nada. Segundo, expõe o empregado ao mercado como se ele estivesse cometendo uma falta que pode ser que ele esteja, mas também pode ser que ele não esteja. Mas, independentemente disso, há uma exposição dessa situação para o mercado e isso pode gerar um dano moral. E, por fim, posteriormente à publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, como você está divulgando dados pessoais do empregado? E é importante, porque nas publicações que eu tive contato, por exemplo, está lá o nome e o número da carteira profissional dele. Tudo bem que hoje a carteira profissional, a CTPS, o número é o próprio CPF da pessoa. Mas estava lá os dados daquele trabalhador, tá? Então, pela Lei Geral de Proteção de Dados, essa divulgação desses dados não tem nenhuma base legal. E a empresa pode sim ser condenada a por uma irregularidade perante a LGPD também, além de caber aí uma denúncia à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, resumindo, gente, se você tiver na sua empresa uma situação de abandono de emprego, a justa causa por abandono de emprego que você queira aplicar, você tem que cumprir dois requisitos. Primeiro é o objetivo, o empregado faltar por mais de 30 dias. E o segundo é o requisito subjetivo, que é você provar que ele não tem interesse em retornar à empresa. Mas esta prova é feita através de comunicações pessoais, por e-mail, WhatsApp, telegrama, pelo menos 3 comunicações dentro desse período de 30 dias. Feito isso, você pode aplicar a justa causa. E em hipótese alguma, faça uma publicação em jornal convocando o empregado para trabalhar, porque não vai servir para nada, a empresa pode ser condenada por dano moral e ainda pode haver um problema em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!